programa de Tricolor para Tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi, está no ar.
Vamos, vamos, Tricolor!
Gol, mais, gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é Tricolor. É Tricolor, é Tricolor, São Paulo. São Paulo já ganhou.
Alô, galera Tricolor, começa mais um Vamos, Vamos Tricolor, o podcast feito de São Paulinos para São Paulinos. A gente sempre começa o programa embalado aí pelo rap do Comando DC. Desde 94, tocando esses 93, perdão, tocando esse som aí para desespero dos nossos rivais. Estou sempre aqui com meus colegas de bancada, à minha frente, Bruno Cururu.
Boa noite, Matias, mais uma vez aqui do estúdio da Central 3. Com a benção do mestre Tele Santana, para falar, entre outros assuntos, que sim, temos um homem gol, sim, ele veste a camisa 9 e sim, ele voltou. Vamos, Tricolor.
Polêmica. ao lado de Bruno Cururu está o nosso Hugo Pita. E aí, Hugão?
Boa noite, beleza, Matias? Boa noite a todos aí, aos ouvintes, aos amigos da mesa, e vamos nessa.
E o Hugo tá com a camisa do Atlas. E o nosso outro componente da bancada, o Biga, tá com a camisa do Racing. Posso entender isso aí?
Já tô no clima, né? Amanhã, 6h30, o Racing recebe o Wanderers, após empatar em Montevideo por 1-1. E o Racing não vem jogando muito bem, mas espero que consiga uma classificação histórica aí. O Racing chegando a umas quartas de final. Fato que não acontece desde 97, né? Então, e também tem clássico domingo, Racing Independiente, em Avejaneda. Jogo importantíssimo, então já tô no clima pro derby de Avejaneda.
Vai dar problema então, porque o Hugo é de família vanderista e você aí tá com o meu Racing. Então no final do programa você se acerta. Mas vamos falar hoje de São Paulo e Cruzeiro. Agora são 7h33, horário do Morumbi. Você pode interagir conosco pelo Twitter, @VVTicolor, ou pelo Facebook também. Tá lá a mesma coisa, o Vamos Vamos Tricolor. É só buscar a gente aí pelas redes sociais, que o pessoal tá tudo conectado aqui, não tem erro. Na operação da mesa está o nosso Leandro Yamin, que escreveu um belo texto que vale para todas as torcidas. Tá lá no site da ESPN FC, a guerra de classes no Palmeiras, mas não é só no Palmeiras não, viu? Essa guerra de classes está deflagrada no futebol brasileiro, e vamos começar o programa nesse aspecto, né? Já que o torcedor tricolor que vai estar amanhã no Mineirão vai ter que desembolsar no mínimo R$120, caso ele não seja um cliente Itaú Card ou não seja um estudante. E pelo que eu me lembro também, a última vez que eu fui para Belo Horizonte ver um jogo não tinha esse papo de mentado, não sei se isso... essa norma continua valendo, mas ficar esperto aí, Hugo, que vai amanhã, né? Já comprou ingresso pelo Futebol Card. Um absurdo, né?
Caro pra caramba.
E os cruzeirenses pagaram R$60 aqui no Morumbi.
Pois é.
E o é essa reciprocidade?
Estamos bem tristes com isso. Porque vindo pra cá, pagaram ingresso numa boa, não é, na minha opinião, não é um ingresso caro. E nós, indo pra lá, no mínimo R$120. Acho que não houve uma... Eles não foram tão amigos.
E assim como o Maracanã, é um escândalo, né? Porque o Mineirão é um estádio público.
O ex-Mineirão, né?
Ex-Mineirão,
agora,
né?
É Minas, né?
Que foi cedido a um consórcio que explora demais o Cruzeiro, né? É um fato até que o Atlético acabou optando pela Independência para mandar seus jogos. E rolou até muita polêmica na época, né? Entre o Calil e o consórcio do Mineirão. Eu acho que tem muito a ver com esse preço exorbitante das entradas, né?
Então, mas esse setor que o Hugo comprou ingresso já está esgotado
já
também.
Já acabou,
né?
Hoje.
O que mostra que a torcida São Paulina também não vai... Tá comprando isso por conta da importância do jogo.
Mesmo,
né?
Com o preço alto, a gente vai invadir.
Vai invadir.
A torcida visitante tem acesso ao famoso feijão tropeiro, Hugo?
Cara, eu acho que dentro do estádio tem sim, só que não é aquele como a gente come pelas ruas, né? A gente vai comer na rua, porque dentro, pelo que eu fiquei sabendo,
é gourmet.
É o tropeiro gourmet, então acho que não vale muito a pena, não.
Acho que quem for com o Independente vai ser recebido pela Mafia Azul, né?
Lá vai ter um churrasco lá.
Aqui no, na partida de ida, o clima tava bom, o pessoal tava... Ali nas imediações da Padre Lebré, tinha um monte de cruzeirense, tava tudo numa boa. E a Independente também fechou já 13 ônibus, já vai chegar em peso também em BH. Então, São Paulo tem O São Paulo, principalmente o Rogério, tem boas recordações do Mineirão, né? Exceção aquele jogo lá, que a gente não vai mais citar. Tá bem longe da nossa memória. Deixa. Mas o Rogério tá invicto no Mineirão há um bom tempo.
E o Fábio é o maior freguês da carreira do Rogério.
Isso, né? Mesmo.
7 gols, né, ele tomou?
6 pelo Cruzeiro, 1 pelo Vasco.
Isso mesmo.
Então, esperamos voltar com a classificação amanhã, né?
Sim, esperamos.
É, vamos falar primeiro do jogo da última quarta, que pra gente estabelecer um panorama, né, pra partida de volta amanhã. O Cruzeiro, que se safou, né, na partida de ida aqui no Morumbi. São Paulo teve um volume de jogo muito bom. É, arrisco dizer que foi a melhor atuação de São Paulo no ano.
Concordo.
É, principalmente de alguns jogadores. O Bruno fez uma partidaça, ganhou todas do Mena. O Mena não viu a cor da bola.
Dupla de volantes também foi muito bem, Denilson e o Souza.
Não à toa, quem deu assistência para o Centurion foi o Bruno. É, mas o time todo teve um volume muito bom de jogo. Só o ataque que ficou um pouco abaixo. É, o próprio Centurion, se não tivesse feito o gol, teria ficado com a atuação mais abaixo, né, do elenco. Só que como ele fez o gol, o Pato acabou ficando como homem de menos destaque em campo.
É, o Wesley, que fez uma partida um pouco abaixo, né, na quarta-feira passada. Ele que jogou numa posição estranha, né, aberto pela esquerda, no lugar que seria do Michel Bastos. Né? Ele não mostrou muito. Ele não tem muito cacuete para jogar ali, até pelo histórico de lesões que ele tem na carreira, né? Eu não sei como que o Milton Cruz está pensando montar a equipe amanhã. Eu acho que com a entrada do Michel Bastos, o ideal seria abrir ele por um lado e o Centurion de outro. Mas pode ser que o Hudson entre naquela posição também. Ele que estava suspenso, né, no jogo de ida. E, bom, eu acho que quem foi muito bem também, pouca gente falou, foi o Ganso, né? Ele fez uma boa partida, chamou a responsabilidade, deu vários passes para gol ali. Tá jogando uma posição diferente, um pouco mais adiantado ali como segundo atacante. Ele se entende bem com o Pato. É, agora também o Milton Cruz tem esse problema no ataque, se ele vai escalar o Luiz Fabiano e o Alexandre Pato, né? O Luiz Fabiano também estava suspenso no jogo de ida. Voltou no Brasileiro já fazendo gol. Mas eu acho que ele vai começar com essa formação 4-4-2 com o Ganso de segundo atacante junto com o Alexandre Pato. O que vocês acham?
É, diferente de quarta-feira, que a escalação já era sabida, né? Muito, muito antes da bola rolar, até pelo o corte do Michel Bastos por conta da dengue, que eu tô com suspeita que o mosquito que mordeu ele visitou lá em casa, porque eu tô com 39 de febre, cancelei minha ida a BH por conta disso, mas São Paulo tem muitas alternativas, né, para esse jogo diante do Cruzeiro. É, semana passada não tinha o Dória, agora tem o Dória, mas o Lucão e o Tolói se mostraram uma dupla muito segura contra o Cruzeiro.
Eu tenho minhas dúvidas sobre os dois ainda, mas beleza. Dúvidas,
mas eu tô falando do jogo.
Sim, claro.
Eles foram beneficiados pela péssima partida do Leandro Damião, né, que ficou parado ali, que nem um poste. Né?
Mas o Lucão foi muito bem, foi até melhor do que o Tolói. O lógico seria pelo que vem sendo o ano de São Paulo, seria o Lucão dar lugar pro Dória, mas não sei ainda o que o Milton Cruz vai fazer. O Hudson tava vindo muito bem, não jogou bem ontem, mas o ano dele credencia uma escalação, mas não sei se o Milton Cruz vai mexer ali nesses três homens de contenção do meio de campo, o Souza e o Denilson, mais o Wesley, e tem agora também a volta do Michel Bastos e do Luiz Fabiano. Então, são inúmeras as possibilidades do São Paulo jogar. Está fazendo um treino agora no Mineirão, fechado para a torcida, só os jornalistas estão...
6:30, né? Foi
6:30 foi o treino. É, talvez ali dê alguma pista do time que vai a campo amanhã. Mas queria saber de vocês, assim como o Bigla colocou também, qual a escalação ideal para pegar o Cruzeiro, pensando que o São Paulo se classifica com uma derrota simples, né?
É, o São Paulo, acho que pela primeira vez no ano, vindo desses dos jogos que teve, enfim, das circunstâncias que teve para a escalação, né? Eu acho que é pela primeira vez, no caso técnico Milton Cruz, ele teve... Enfim, ele conta com um elenco, assim, digamos, qualificado pelos últimos jogos, né? A gente está discutindo aqui, pô, o Hudson saiu, mas entrou o Wesley, tem o Bosquilha, agora tem o Dória, tava jogando o Lucão. Então, acho que pela primeira vez o Milton Cruz tem uma certeza, ou pelo menos assim, ele conta com isso, né? De que tem um banco qualificado.
Tem peças, e, né?
Tem peças para poder montar o time. Isso é positivo justamente, sim, nesse momento da Libertadores, né? Concordo. Com esse gol que nós temos aí, que nós fizemos em casa, jogar agora no Mineirão, o São Paulo que já vai agora, digamos, completo, né, para Minas, mesmo depois de apresentar um bom futebol com um time, entre aspas, desfalcado no Morumbi. Eu acho que no jogo agora passado, o Centurion, embora não tenha se destacado tanto, apesar do gol, ele cumpriu uma função tática muito, muito importante, porque ele segurou muito bem a zaga. Eu acho que boa parte das idas do Bruno ao fundo foram inversões de bola que o Centurion segurou a zaga do outro lado e deixou mais no mano a mano o Bruno com a defesa do Cruzeiro.
É, posição que o Centurion está acostumado a jogar, né? No Racing, no ano passado, ele jogou assim. Aliás, o gol contra o Cruzeiro foi muito parecido com o gol do título contra o Godoy Cruz, né?
É verdade.
Ele entra muito bem em diagonal na área.
Só cabecear. Não foi um peixinho, né? Foi uma bola mais alta, né?
Mas eu também acho, eu acho que o São Paulo não pode chamar o Cruzeiro para cima, tem que pressionar lá na frente o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo. O Cruzeiro já demonstrou essa dificuldade, né, na saída de bola, perdeu sua dupla de volantes titular, e o Williams já é um jogador mais porradeiro, não tem tanta qualidade no passe, né? Acho que é um jogador também, acho que é uma boa arma para o São Paulo tentar pressionar a saída do Cruzeiro e tentar achar um gol, né? Sair na frente no placar pra sacramentar.
Jogar toda a responsabilidade pra equipe, sim, da casa, né?
Porque chamar o Cruzeiro é perigoso. O Cruzeiro tem bons jogadores do meio pra frente, né? Principalmente o De Arrascaeta, que é um jogador muito perigoso.
Eu ia falar sobre ele também.
Acho que ele podia fazer uma marcação individual nele ali.
Ao lado do Fábio foi o principal destaque do Cruzeiro na última quarta-feira.
É um campo muito rápido, né? Com
os dois de lado, ele também, o William e o Marquinhos.
Damião no meio, tem falhado nisso, é um meio que é muito rápido, que pode dar
trabalho. O Henrique, que sai bem também, né? Que se projeta bem na linha de armadores também, deve bater na marcação do Souza. Souza que vem jogando muito bem, né? Curioso como foi só o Dunga não convocar ele pra Copa América que começou a subir o futebol dele.
E a gente fez críticas a ele em vários programas aqui, falamos dele várias vezes e agora ele tá dando conta.
Ah, é assim, a gente fala mal quando tem que falar, fala bem quando tem que falar. O Denilson também cresceu nesses últimos jogos.
Igual o Bessus Inverso, a gente falou todo programa que era alto, sim, e agora baixou.
Na Libertadores, né? No Brasileiro a gente já vai falar sobre isso também.
Também.
Não sei se vocês repararam no jogo contra o Cruzeiro, o São Paulo trabalhava a bola no ataque girando um pouco de um lado para o outro. Tentava na esquerda, recuava meio, distribuía na direita e ficava fazendo esse arco, né? Não sei se vocês repararam, mas será que foi a impressão que eu tive, que o Cruzeiro estava evitando ao máximo de fazer faltas nessa transição de bola do São Paulo. Será que é por conta do Rogério, algum estigma?
Muito, muito respeito, né?
Muito respeito.
Eu não percebi isso, mas se for, eles certo é isso.
Não fizeram nenhuma falta, assim, de intermediária, de meia-lua, nada.
Perto, né? Não teve mesmo.
No estádio você vê bem, né? O Cruzeiro dos times brasileiros é o que fica... que encurta melhor o campo, né? Porque a distância do ataque e da defesa, assim, é ali em 30, 40 metros. E eles usaram muito essa arma também pra segurar o São Paulo, né? Mas é uma defesa que joga sempre em linha também. Por isso que é importante ter o Michel Bastos e o Centurion bem abertos ali. O São Paulo fez muito essa jogada. No estádio você vê bem, na TV não fica tão claro isso, né? Mas o Centurion também é um jogador muito inteligente, né? Pra fazer esse corredor. Né?
Sim, ele fazia isso no Racing.
Fazia muito, sim. Ele por um lado e o Gaston Dias pelo outro, né? O gol do título foi assim, né? Um cruzamento do Gaston Dias e entrada do Centurion.
E ele veio bem do meio de campo, assim, praticamente. Acho que roubou uma bola, tocou e saiu em linha e conseguiu cabecear no final.
E outro fator importante desse jogo de quarta foi a projeção dos laterais, né?
O Bruno
foi muito bem. Não sei quem vai jogar na lateral esquerda do Cruzeiro, essa é a dúvida, né? Se o Fabrício ou o chileno Eugênio Mena. Tomara que jogue o chileno, que ele foi muito mal aqui no Morumbi. Uma avenida por aquele lado. Principalmente no começo do jogo com a dobradinha do Bruno com o Centurion por ali, saíram as melhores jogadas do São Paulo, né? E o Ganso também saindo, se aproximando ali, fazendo um trio ali na armação. E eu acho que é bem por ali, pelas costas do Mena, que o São Paulo pode encontrar esse gol que que sacramentaria a classificação.
Um golzinho lá vai dar um alívio pra gente legal.
O que tem me deixado feliz nos últimos jogos é perceber uma certa evolução daquela jogada de profundidade que o São Paulo não tinha no começo do ano, né? Tem que ver qual que é o trabalho que o Milton tá fazendo de frente do Muricy, né? Pra ver se tá trabalhando isso, né? Ou é apenas aquela ganhar a confiança para poder buscar mais o fundo e ir para cima do adversário.
Acho que a questão física também é impressionante, como São Paulo está correndo mais, né? Não sei se era uma questão ali com o Muricy e tal, de ânimo dos jogadores, ou foi esse tempo aí de preparação, 10 dias de treino e tal, se teve bastante treino tático. Porque o desenho do time não mudou, né? Aquele 4-4-2, né? Em linha e dois atacantes, só mudou a posição do Ganso ali, que foi jogar agora como segundo atacante. Desde aquele jogo contra o Red Bull, ele vem nessa função. Mas, praticamente, não teve nenhuma grande mudança, né?
Então, o que se comenta, né, que tá acontecendo com o Milton Cruz é que ele tá fazendo um treino tático e físico junto com o preparador, né? O José Campain, se eu não me engano, o nome dele, né? Ele tá bastante presente agora nos treinamentos do São Paulo, do elenco, inclusive dividindo o campo, né? O Milton fica com uma parte do elenco, ele fica com outra, eles acabam trocando. Talvez seja essa a grande mudança.
No estádio você vê também como o time tá mais próximo, né? O meio campo, o ataque, defesa, né? Na época do Muricy, nossa, era muito espaçado.
Era só bola, era só quase de bola, mais bola aérea, né?
Sim, São Paulo dando muito bicão, muita ligação direta, pouco toque de bola.
O Muricy, quando saiu, não lembro se quando saiu, quando ele estava saindo, ele mesmo falou que ele não tava dando treino tático, né? Era só na base da conversa. E a gente percebe isso, né? A mudança do time Muricy para o time do Milton Cruz.
Por uma questão de saúde dele e também pelo calendário, o campeonato já começou corrido no Paulista, ele não deu para trabalhar tanto isso. Acho que ele ficou muito preso ao que tinha dado certo no segundo semestre no brasileiro, passado, né? Mas depois da série do Cacau, o time caiu muito, né, tecnicamente.
Muita gente falava, certo, de ironia ou brincadeira, que o Cacau era um técnico em campo, né? E eu acho mais pelo lado motivacional, mas claro que o Cacau dá uma orientação, o cara escuta também, né? Ele é um cara também que é bastante solidário, assim, se preocupa bastante com o arranjo do time, né? Mas a saída do Muricy, a gente fica até em dúvida, né? Se os jogadores estavam indispostos com ele. Parece claro, mas nunca vai conseguir confirmar isso. Mas é inegável que o
time mudou bastante.
O astral do time mudou,
sim,
né?
Sim, sim.
A vontade do time mudou. Isso é inegável.
Eu não sei se o problema de saúde do Muricy é. Não sei se chegava a pegar os caras em campo. Não sei se vocês pensam isso. Porque a diferença de ânimo, como o Matias falou, é grande. Então, às vezes eu fico pensando se aquele problema de saúde do Muricy chegava para os jogadores em campo. Eu não sei se vocês...
Ou se a graninha que pingou a mais na conta também, né?
Depois da vitória contra o
Fator
Corinthians.
100 mil, né?
Contra o mal, como diria o Alexandre.
Mas acho que passa muito pelo funcionamento dos volantes, né? Muito importante a presença do Souza ali no meio campo. Mesmo no segundo semestre ele fez boas partidas. E foi no auge do São Paulo no Campeonato Brasileiro. A queda dele foi imensa nesse primeiro semestre. E aí o São Paulo.
Da dupla de volantes, né?
Dos dois, né? O Denilson também. É. E olhando pro rival, né? A gente vê o Elias como começou o campeonato e o Corinthians voando. E a queda dele também
reflete
muito os últimos jogos do Corinthians.
Né? Só uma questão aqui apontada pelo ouvinte Vinícius Ramos: o Fabrício não pode atuar pelo Cruzeiro. Porque já disputou o torneio pelo Inter.
Ah, é verdade.
Então amanhã acho que não tem essa dúvida em relação ao Mena. Vai o Mena mesmo.
Bom
pro São Paulo.
Bom pro São Paulo. A gente também tá na dúvida na zaga, né? Se vai jogar o Manuel ou o Paulo André. O Paulo André vem muito mal, né? Nessa volta do...
Nossa, tá bom mesmo, hein?
Até fisicamente ele voltou mal da China.
Tá bom mesmo.
Contra o Huracan fez uma partida horrorosa.
E só abrindo um parênteses, a gente falou do Mena aqui, o ouvinte, o Fepa, que está sempre na escuta aí, questionou, né, que o Matias Rodrigues está com o contrato por terminar no Grêmio, parece que não vai ser renovado, os direitos dele pertencem à Sampdoria, que estaria disposta a emprestá-lo. Seria uma boa para o São Paulo, Matias Rodrigues ali na direita? ele que jogou junto com o Mena na Universidade de Chile, e talvez aí poderia até antecipar uma chegada do Sampaoli.
Matias Rodrigues não é o Cebola Rodrigues.
Não, esse é o Christian.
Christian.
Pra ser bem sincero, eu não lembro dele jogando, mas eu acho que o Biga deve conhecer melhor.
Mas o consultor para assuntos é. Sudacas.
Ah, mas ele ainda não é um grande jogador, assim. É que São Paulo precisa muito de um lateral direito, né? É uma das carências do time. A gente não pode se iludir com essa boa atuação do Bruno. É, foi claramente uma indicação pessoal do Muricy, por ter trabalhado com ele no Fluminense. E o Matias ele jogava num time também taticamente pouco habitual, né? Na Universidade do Chile, que jogava num sistema com três zagueiros, com linha de quatro, um sistema que no Brasil pouca gente usa. Mas seria uma tentativa, né? Não é uma certeza de que ele venha aí e tome conta da posição, né? Até porque esses jogadores chilenos que vieram aqui pro futebol brasileiro tiveram dificuldade de jogar aqui, né? Mesmo o Eduardo Vargas, que vinha voando na Universidade do Chile, não conseguiu se destacar aqui no futebol brasileiro. O Mena também, no Santos, não foi muito bem, no Cruzeiro também não vem jogando.
Até que no Grêmio ele conseguiu fazer alguma coisa, né? Mas não foi como a gente esperava, como ele fez na Laú, na verdade.
Sim.
É, o jogador chileno, quando se dispõe a jogar, né? De vez em quando dá certo, né?
É, pensando no São Paulo, a gente lembra do Sierra, né? 94 veio depois daquela grande atuação contra o São Paulo nas quartas da Libertadores de 94, jogando pela União Espanhola. Chegou de helicóptero e acabou não vingando naquele
time. O novo Raí, né? Que absurdo.
Que absurdo mesmo.
E o Couto Sierra, que era um grande jogador, né? Depois, quando o Chile retornou ao Mundial em 98...
Ele jogou muito.
Jogou muito bem, fez gol contra a Itália até no jogo da primeira fase. Depois virou treinador da União Espanhola, né? Na última Libertadores, acabou caindo naquela chave junto com...
Com o Boca, né?
Com o Botafogo e o San Lorenzo.
Isso, verdade.
Ele era o treinador lá da União Espanhola, um grande ídolo do quadro de Santa Laura, né, Matias?
Isso mesmo. E ele que teve uma passagem muito boa como treinador, né? Se não me engano, ainda está à frente dos hispânicos, né?
E Matias,
já vou checar isso aí, mas... Você é que fez um bom trabalho. A União Espanhola é um quadro humilde, né, dentro do futebol chileno, está ali no panteão médio, mas o Couto Sierra é muito querido e fez boas campanhas pelo clube de Colônia. Outra coisa que eu queria jogar na roda é a escalação do árbitro do jogo de amanhã.
Qual
o senhor Andrés Cunha.
Prazer, Hugo.
Prazer, também não conheço ele, puxei a capivara dele aqui, ele tem poucos jogos arbitrados por competições sul-americanas. Ano passado na Libertadores ele só estava restrito ao papel de quarto árbitro, na Libertadores desse ano ele apitou poucos jogos, né? Nenhum deles polêmico, pelo que eu me lembro. O último que ele apitou foi o Barcelona de Guayaquil 0, Estudiantes 2. Também esteve à frente em Atlético Mineiro 2, Santa Fé 0. E depois vejo aqui só jogos pelo Campeonato Uruguaio. O De Rascaeta falou para o site oficial do Cruzeiro que crê que ele é um bom juiz. Dois anos em que joguei no Uruguai...
Mas a escola uruguaia é uma das melhores aqui na América do Sul. O São Paulo tem até bom retrospecto com árbitros uruguaios. Eu acho até melhor do que árbitro brasileiro, sinceramente.
Ah, não, eu também, mas um cara que não tem tanta experiência assim para apitar um jogo desse, não sei se é muito legal ou não. Né?
Até porque eu gostei da arbitragem do Carlos Amarilha, apesar de eu não gostar da carreira dele. Acho um árbitro muito tendencioso.
Mas e o pênalti?
Ah, mas eu achei que ele deixa o jogo fluir, o jogo fica mais gostoso de assistir. A arbitragem do Sandro Mirahishi contra o Corinthians, apesar de ter beneficiado a gente, foi horrorosa, né? Estragou totalmente o espetáculo. Eu gosto mais de arbitragem sul-americana para apitar confronto entre clubes brasileiros. E, bom, eu acho que eu estou mais preocupado com a arbitragem do jogo do Racing amanhã, que vai ser o seu Wilmar Roldán, colombiano. Wilmar Roldán, que a gente conhece bem.
Ah, tá.
Esse tinha que ser banido.
Esse é um juiz que o São Paulo tem que fazer pressão para não apitar mais nenhum jogo nessa Libertadores.
Ruim é esperar o São Paulo ter alguma força nos
voltar até, né?
Porque, olha...
Eu acho que voltou, viu, meu?
Você acha mesmo?
O respeito voltou?
Eu acho que o respeito voltou, porque... É. Essa, acho que pesou bastante o fator São Paulo nessa suspensão do Sheik lá do SCCP. Pelo árbitro ter mantido na súmula, enfim, acho que
absurdo,
deve ter
acontecido, né,
alguma coisa.
Ele pegou três jogos, né?
É um absurdo, né? Nossa.
Ele pegou três jogos.
Eu já discutou muito a expulsão dele no jogo e a suspensão é muito
deliciosa. Três jogos contra o Mal foi um árbitro brasileiro e contra o Cruzeiro foi o Amarelo.
Porque isso daí.
Qual o critério?
Vai do clube. Se um dos clubes pede arbitragem estrangeira, a Conmebol tem que aceitar. Contra o Mal, o São Paulo não pediu a arbitragem, nem o Corinthians. Nenhum dos dois. Então, se os clubes não se manifestam, segundo o regulamento, arbitragem...
E no confronto contra o Cruzeiro, quem pediu?
Imagino que tenha sido o Cruzeiro.
Cruzeiro.
São Paulo... Até a gente sabe, né, pela influência que o Aidar tem dentro da CBF, deve ter optado pela arbitragem nacional. Se o Cruzeiro, que deve ter pedido, isso não sei, estou conjecturando.
Mas as coisas influem muito na Libertadores.
Mas
né,
lembrando, nas oitavas o Kalil fez grande força para que fosse arbitragem estrangeira e que acabou favorecendo o Galo no primeiro jogo. Aquela expulsão do Lúcio, apesar do Lúcio ser uma besta, também não dá pra engolir, né?
Aí foi a grande reviravolta naquele confronto. São Paulo vinha ganhando, jogando muito bem e acabou tomando o revés.
O Nilson e o Lúcio.
Sim,
complicado. Passando da Libertadores, vamos falar da boa estreia do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, a abertura do Campeonato Brasileiro é ofuscada por outras competições. Os cinco clubes que estão envolvidos na Libertadores mandaram a campo times considerados mistos, reservas. Até o Figueirense priorizou a Copa do Brasil.
Tem clássico.
Segunda fase,
Havaí, né? Segunda fase da Copa do Brasil, mas é clássico.
É clássico, né? Contra o Havaí, né?
Contra o Havaí. Acabou tomando uma sapecada do Sport, que é o líder com saldo de 3 gols. Enquanto isso, São Paulo estreou bem, vitória em casa sobre o Flamengo, né? Lembrando que ano passado empatamos com o Flamengo, então no comparativo de 2014 para 2015 temos 2 pontos a mais, se for fazer essa comparação, mas é sempre bom estrear vencendo, ainda mais em casa, só que Dia das Mães, chuva... Ingresso a R$50 para não sócio. E o sócio estava pagando 40, não foi? 30?
30
é 30, o sócio estava pagando 30.
Acho que
foi isso. Afasta o torcedor, né? O Morumbi só não recebeu um público menor porque a torcida do Flamengo veio em peso.
Encheu lá, né? Encheu lá. 5 mil lá naquele espaço para o visitante.
E me lembrou bastante a estreia do São Paulo no Brasileirão de 2006, né? O Tetra. Que também o São Paulo estava focado na Libertadores, pegou o mesmo Flamengo num Dia das Mães no Morumbi, naquela ocasião venceu com o gol do Rogério. Ontem, o segundo cururu, o homem-gol, voltou. Ele veio até com a camisa do Luiz Fabiano, agora que
verdade.
Eu percebi.
Mostra na câmera.
Temos
aí.
Um entusiasta do Fabuloso, então.
Mostra na câmera.
Defenda-se, cururu.
O Luiz Fabiano é... Assim, pegando os jogos recentes que ele fez pelo São Paulo, ele pela primeira vez, assim, pelo que eu vi, né, ele deixou de sair da área igual um louco para buscar jogo e recebeu mais ali a bola de frente pro gol, que é a dele, e é como ele faz o gol, e isso é histórico. Eu não sei o que acontecia com ele, se era uma indicação técnica, se era alguma coisa ali na conversa com os companheiros, que o Luiz Fabiano saía muito da área para receber a bola.
Eu também acho isso, eu sempre falei isso.
Ele vinha receber bola de vez em quando ali no lugar do Denilson ali, não era para ele estar ali, porque ele não tinha
é dele,
pique,
né?
Para voltar.
Não, é
não, além de não ser a dele...
Nem técnica para isso,
ele não tinha pique
para
voltar, é.
Também.
Então, acho que ele jogando na dele ali, ele é importante sim, Matias. Ele é importante sim. E eu acho que se manter essa pegada, enfim, eu acho que ele, pelo desempenho que os homens de ataque do São Paulo têm mostrado nos últimos jogos, ele não é mais aquela referência intocável, né? Ele não é mais um jogador que é titular absoluto. Mas, cumprindo essa função dele, que sempre fez dele um goleador que ele é, O São Paulo ganhou um homem gol, ganhou um camisa nova que é importante na Libertadores.
Nessa fase da carreira dele, o Milton Cruz tem que ter inteligência de saber usar o Luiz Fabiano e nesse campeonato brasileiro. Talvez jogar com o Luiz Fabiano jogando mais no Morumbi do que em jogos como visitante, até porque ele tem um ótimo retrospecto no Morumbi, né? Na carreira dele como um todo. E também porque ele tem um histórico de lesões muito grande e eu acho que ele não pode jogar todos os jogos, quarto e domingo, que ele vai se estourar. Então, e também pensar um pouco na estratégia de cada jogo, né? Por exemplo, contra o Cruzeiro, eu não acho que é um jogo pro Luiz Fabiano. Vai ser um jogo mais de velocidade, o São Paulo tem uma vantagem e eu acho que talvez o Pato encaixe melhor contra o time do Cruzeiro, né? Talvez ele entrar no final do jogo ali, nos últimos 30 minutos, talvez.
E só passar dois dados do Luiz Fabiano, um que foi levantado pelo Futidados e outro pelo nosso historiador Michael Serra. O Futidados aponta que o Luiz Fabiano empatou com o Fred, é o 10º maior artilheiro da história do Brasileirão, contando 71 para cá. Então ele está apenas 86 gols atrás do Roberto Dinamite, mas pode chegar na nona posição, fazendo 5 gols, ele empata com o Paulo Baier, que assinou com Juventude, agora vai jogar a Série C, né? Juventude e Paulo Baier, tá certo. E o Michael Serra fala que o Pelé tem uma média de 0,66 gols contra os 11 grandes, né?
Isso.
Foram 183 gols em 276 jogos, enquanto que o Luiz Fabiano fez 71 gols em 110 jogos contra as 11 camisas mais pesadas do futebol brasileiro, o que dá uma média de 0,64.
Vai
Cururu, continua. Vai, Cururu.
Não, 71 gols em 101 jogos, é isso?
110.
110?
É uma bela 110. Média.
É uma bela média, hein?
Uma bela média.
Se ele chegar a jogar com a idade do Paulo Baier, chegará em Dinamite.
Você confia nisso?
Eu já não consigo essa fé, não.
Não sei se ele chega, porque, né, chega uma hora que o jogador tem que ter bom senso ali, né?
E o Luiz Fabiano deve estar...
Se retirar, mas...
Ele deve estar com final de contrato já, né? Acho que no final do ano termina o contrato dele.
Isso.
Então ele deve estar querendo muito mostrar serviço aí para a diretoria, né? Para tentar renovar.
Mas você acha que já é hora dele fazer isso? Não? Geralmente o jogador se deixa chegar mais pro final ali, mais próximo.
O ano do Luiz Fabiano é muito ruim, né? Fez poucos gols esse ano, acabou perdendo espaço no elenco. Mas ele tem uma boa relação com o Milton Cruz, né? Dá para perceber bem que ele elogiou bastante o Milton Cruz no domingo. O Milton Cruz também dá bastante moral para ele. O Muricy já também mostrava já uma certa irritação com a postura do Luiz Fabiano, até como talvez não ser um líder positivo pro elenco. E o Luiz Fabiano nunca foi realmente um líder positivo pro elenco. Eu critico muito a postura dele contra o Corinthians, expulsão besta, né? Podia ter complicado um jogo que se encaminhava tranquilo pro São Paulo.
E a torcida ajuda, né?
E a torcida também ajuda.
A torcida dá moral pra ele quando ele faz essas pataquadas aí.
Mas acho que até uma questão do São Paulino, essa coisa de... do Bambi, de não sei o que, o Luiz Fabiano tentar mostrar algo diferente, assim, acho que a torcida acaba entrando nesse espírito, né? Essa mudança que teve de perfil a torcida de São Paulo na última década, né? O Luiz Fabiano talvez simbolize um pouco um cara mais maloqueiro, mais brigador, que em vez de bater o pênalti e brigar, prefere brigar.
não sei, eu acho que nessa Libertadores, o Luiz Fabiano como um homem, uma opção de banco para um jogo ali que tá precisando de alguém que é uma referência, uma bola aérea, o Luiz Fabiano tem tudo para ajudar o São Paulo. Como o Inzaghi ajudou o Milan em
2007.
Em 2007. Eu acho que o Luiz Fabiano com esse papel assim de entrar e decidir, porque ele é bom tecnicamente, né?
Ele é bom tecnicamente.
Eu duvido alguém não ter passado pela cabeça que ele ia fazer o gol quando ele conseguiu girar ali na zaga do Mal e ficar de frente com o Cássio. Toda vez que ele gira é gol. Aquela jogada é clássica dele.
Mortal, né?
Acho que ele no banco, enfim, sendo usado com inteligência, né?
É o que eu falo.
Eu acho que ele é uma peça importante pro São Paulo.
Ele precisa que a bola chegue nele.
Porque sair pra buscar jogo não é a dele.
Ele tava fazendo isso muito.
Muito. Eu falava isso pros meus amigos.
E fez falta contra o Cruzeiro. Porque o São Paulo tava com um volume de jogo muito alto, mas faltava um definidor, que não é nem a do Pato, nem a do Centurion. O Pato não é artilheiro. Esquece
isso. Aquela bola que o Pato perdeu. É. Ali que, né? Aquela bola o Luiz Sabino não perde nunca.
Como teve uma do Centurion também.
De cabeça ali?
É. Sim.
Acho cabeça?
Nunca. Luiz Sabino não perde aquele gol.
É, mas os números do Pato, com todas as críticas que a gente pode ter ao futebol dele, até a postura dele em campo, mas ele é o nosso atacante com o melhor retrospecto esse ano, né?
Tanto é que já atingiu a quantidade de gols que ele fez ano passado.
E ele se entende bem com o Ganso, né? Quando os dois se aproximam. Vários gols saíram assim, né? O segundo gol contra o Flamengo foi novamente uma dobradinha ali do Ganso. O Ganso que foi curioso, né? Ele entrou no segundo tempo, fez duas lambanças, mas ele acabou mudando o jogo, né? O São Paulo não vinha muito bem no jogo, o Ganso deu um pouco mais
de... E ele conseguiu encaixar aquele passe que ele fez, né? Porque o ano inteiro, todo jogo ele tentou e alguém cortava, enfim.
Mas essa é a bola que uma hora entra, né? E o Ganso sabe disso, então ele vai continuar insistindo. Você pega a média de passes acertados do Ganso...
É alta.
Ela é alta e ela poderia ser mais ainda. Mas é porque ele insiste nesse tipo de jogada, porque ele sabe que uma hora entra. Ainda mais como o Bigra falou, numa defesa como a do Cruzeiro, que joga em linha, é batata.
Sim.
Então tá ali, né? Jogar no buraco da zaga.
Não, tava pra câmera ali
pra mim. Ah, e o Ganso?
Como?
Ah. Não, nada. Ah, e o Ganso vai ser importante amanhã também, até pro São Paulo ter um pouco mais de posse de bola e não aceitar muito a pressão do Cruzeiro, né?
E o fator Michel Bastos, hein?
É, então, o Michel é fundamental, né?
Amanhã vai ser ótimo.
Falta, nossa.
No contra-ataque ali, amanhã vai ser bom. Ele
o São Paulo que eu gostaria de ver jogando é o Michel Bastos, o Ganso... E o Centurion fazendo uma linha de meio-campistas, né? E o Centurion e o Michel jogando invertidos.
Mas eu acho que ele vai entrar com o Centurion no banco, né?
Também acho. Até porque ele tava com problema de saúde esse final de semana.
Ele vai entrar com o Wesley aberto e o Michel Bastos pelo outro lado.
Não, o Centurion é uma boa opção para caso dê errado, né? Fugir da previsibilidade, né? Coloca lá o gringo pra dar uns dibre e dibra, vamos que vamos, né?
O que você tem achado do Wesley? Eu, apesar do passe, eu ainda tenho sérias críticas ao futebol dele. Eu não sei se ele, se pelo esquema tático, ele tem entrado aberto ali no meio campo. Acho que não é muito a dele, é mais como um segundo volante. Seria no lugar do Souza, acho que seria o melhor
ele
posto
chegando,
pra ele.
Tá chegando, né? Agora também, assim, tá jogando agora, né? Contra o Flamengo, achei que ele foi bem. Achei que ele foi bem, ele ousou
e assistência
mais.
Que ele deu pro Luiz Fabiano.
Sim. Contra o Cruzeiro ele entrou meio na fogueira, assim.
Eu fui bem contra a vinda dele. Falei mal dele bastante. Mas eu tô achando que ele tá indo bem, assim, na minha opinião, pelo que eu esperava dele, que era quase nada. Pra mim ele tá indo bem, ele tá começando bem.
Ah, futebol ele tem, né? O que a gente critica é a postura dele, né? Isso, o que ele fez com o Palmeiras, né? A gente pensa, pô, se ele fez no Palmeiras corpo mole tanto tempo, por que ele não vai fazer no São Paulo?
Mas aí vai um pouco de postura do jogador também. Ele começou no Santos com uma função, se destacou nessa função, saiu, voltou como um camisa 10. Né? Tentou isso no Palmeiras, enganou lá sim, eu acho. No São Paulo, se ele voltar a ser um volante, embora eu acho que o papel ali, a titularidade é do Hudson, eu acho que também pode ser uma boa, entendeu? Mas se ele entender que ele é volante, e um volante com um bom passe, não um camisa 10 que ele voltou de fora pensando que ele era.
É, e também tem problema de lesão sério, né? Teve problema
ficou bom tempo parado, né?
No joelho. E ele que era um jogador de muita velocidade no começo no Santos, ele acabou perdendo também essa característica.
Pô, ele e o Ganso faziam um bom beijo campo.
Nossa,
não,
eu lembro da semifinal de 2010, Paulista, de 2010, né? Ele acabou com o São Paulo, né, pela primeira. Eu tava no jogo, ele jogou mais que o Neymar e mais que o Ganso aquele dia.
É verdade.
É, tirando aquela a dupla Ganso e Neymar, o Danilo ali era um terceiro homem que se destacava e o quarto acho que era o Wesley daquele ali.
No Palmeiras também, na Série B ele foi muito importante, né? Fez bons jogos também.
Leandro e a mim, na mesa de som, fez uma cara feia.
Ele que tirou sarro, né? Ele deu uma declaração irônica pro torcedor do Palmeiras.
Fala que a torcida do Palmeiras gosta muito dele, né?
Eu não gosto desse lado do...
É muita fanfarronice, né? Deixa pra mostrar em campo.
É, eu acho que tem muito jogador que não se banca em campo com as provocações, né?
É, não, e quer fazer uma média daí com a torcida de São Paulo. Enfim, não vai funcionar, viu, Wesley?
É, Wesley.
Faz o feijão com arroz.
Só joga,
aí.
Só joga.
É, muito papo. Manter
o bico calado, velho.
Muito papo até agora, né?
Por favor, um abraço.
É, e só continuando no Campeonato Brasileiro, São Paulo que volta a jogar domingo contra a Associação Atlética Ponte Preta em Campinas, com porém, portões fechados novamente.
A gente queria ir, né?
A gente queria ir, mas...
Por que motivo?
Por conta da treta que deu lá em Joinville ano passado na Série B. Entre a torcida da Ponte Joinville, e a polícia, né? Do estado de Santa Catarina.
Lá em Joinville.
Lá em Joinville.
É, e São Paulo e Ponte, que também as torcidas se pegaram já esse ano também.
É, quando não se pegaram?
É só juntar a fome com a vontade.
Ligado dentro de um extra em Campinas, né?
É, sempre tem treta, não tem jeito. É.
E a torcida da Ponte, quem já foi lá de visitante, é sempre dureza visitar o Museu do Carelli. A torcida da Ponte...
Contra quem também eles não brigam, né?
Isso. É uma das torcidas mais briguentas do futebol brasileiro, mas não resolve nada, né, essa punição.
É. E... Vamos esperar o quê, né? Da excelente CBF. Não dá pra esperar muita coisa.
Então a Ponte faz os dois primeiros jogos na sua volta à Série A de portões fechados. Eu não sei nem. Eu acho que nesse caso aí do jogar 100 km de Campinas ia favorecer mais o São Paulo que a própria Ponte Preta. Então,
com certeza.
Eles pensaram em pelo menos deixar o mando neutro mesmo.
A Ponte, né? Que jogou no horário ridículo, das 11 da manhã, né? O Marco Paulo Del Nero...
Você acha mesmo?
Trazendo essa novidade do futebol paulista que me atormentou por muitos anos.
Eu não acho, cara. Eu gosto. Sinceramente,
eu gosto. Eu particularmente gosto também.
Eu gosto, velho.
Eu só vou lembrar de uma coisa que o Alexandre falou no programa passado. Que uma coisa é você jogar 11 horas na Arena do Grêmio, na Allianz Arena... CBF não vai...
Vamos falar o nome que aqui pode.
CBF não vai...
Burlar o nosso...
Colocar um pi, né, quando eu falar. Que tem cobertura, né? Mas jogar 11 horas no Morumbi...
Com o sol batendo forte,
Certamente... Eu vou esperar pra ver. Espero que o São Paulo, sinceramente, não jogue nesse horário. Mas vou esperar acontecer com a gente em casa pra criticar ou não. Acho que outro aspecto também é que o transporte em São Paulo é uma porcaria no domingo, ainda mais com a linha amarela, que é um dos principais acessos ao Morumbi.
É verdade.
Final de semana sim, final de semana não, está em obras. Então,
isso aí por longos anos ainda, né?
Até 2017, parece.
É o que eles dizem.
É o que eles dizem.
Era para ter ficado pronto em 2004, esse era o prazo original. Mas...
Pequeno atraso.
Então... O acesso ao Morumbi já é difícil no domingo às 4. Domingo às 11 é pior ainda. Então,
você tem razão.
Então, vamos ver, né? Vamos esperar para ver.
É, foi algo importado da Federação Paulista, claramente, que adora marcar jogo para as 10 da manhã. Eu já perdi muitos jogos do Santo André, que 10 da manhã de domingo eu não acordo nem a pau. Nem se for final.
Mas aí também, nesse caso, muitos clubes do interior até preferem jogar de manhã, para evitar concorrência da televisão à tarde, né? Isso, infelizmente, é a triste realidade do futebol paulista, que o pessoal não torce de verdade pro time da sua cidade. Tem sempre uma camisa maior no armário também.
Ano passado estive com o Matias lá na Anacleto Campanella em São Caetano para a partida final da Copa Paulista.
Paulista,
entre Santo André e
Botafogo.
Empate 1-1, depois o Santo André acabou sendo campeão... Lá em Ribeirão com
estive
uma
lá também,
baita
Santa
chuva,
Cruz,
0.
Baita chuva. Mas, tirando isso, né, realmente os clubes preferem jogar. Os dois jogos, né, foram no horário da manhã. A gente até chegou em cima da hora, né, na
a
final.
Já tinha começado.
Já tinha começado porque a gente achou que era às 10h30 e não às 10. Enfim. E outra questão que a gente comentou no programa passado, já prevendo, né, eu até com bastante pessimismo, foi a reformulação do sócio-torcedor que está para vir. Né? E que, pelas as notícias que já foram veiculadas pelo UOL, não são muito animadoras para o sócio-torcedor de São Paulo. Já que vem o aumento, mas o serviço não vai
Não tem benefício nenhum, né?
E não vai corrigir as falhas, né? Era isso que eu estava querendo concluir.
Mas é um plano de elitização muito claro do Aidar desde que ele assumiu na diretoria. E nesse ponto, eu acho que o Juvenal...
Mas não é um consenso também dentro do clube, né? Tem algumas frentes que defendem ingresso popular, inclusive o novo diretor de marketing.
Foi um dos acertos do final da gestão Juvenal Juvense, talvez a única, deixar aquele setor amarelo a R$10, que eu acho que é um preço justíssimo, né? Acho que teria que ser o preço para o campeonato brasileiro inteiro, setor amarelo R$10. Acho que deveria ser uma lei no Brasil, todos os estádios terem um verdadeiro setor popular do estádio, uma porcentagem ali, porque estão matando o futebol, né?
E novamente, falando agora do Marco Polo à frente da CBF, foi essa ANTA que inventou o piso, né? O piso dos ingressos. Não o teto. O teto vai.
Paulista, né?
Vai até onde for, mas tem sempre o piso, né?
40 conto, né?
Esse ano Paulista. Foi R$40. Imagina o Campeonato Brasileiro, qual 50, vai ser a... É que não tem o tal do piso ainda, mas o ingresso desse domingo já foi indicativo.
50
né?
mangos.
R$50 é caro, pra né? ver o time misto do São Paulo.
Isso é doido.
Jogar no Dia das Mães com chuva, novamente, é afastar o público
mesmo.
Mas
é uma política que já vinha no futebol paulista, né? Eu sigo o Santo André, na minha cidade, tava custando R$20 o ingresso da Série A2, um absurdo.
É caro também.
A Série A2 que tinha a média de 700 pagantes por jogo, então, em vez de eles aumentarem essa média de público com preço mais acessível...
Convidativo,
não, eles botaram também 20 pau ali o teto e... É um absurdo, piso, né? Eu acho que é o piso.
Piso, né?
Mas eu acho que é uma medida que...
Elitista.
Mostra muito a cara do Marco Paulo Del Nero, né? Nesse começo de comando na CBF.
É o homem que escala João Dória Júnior para ser chefe de delegação, né? Você já imagina qual que é a imagem que ele tem, o que ele projeta pro futebol, né?
Nossa. Eu também não entendi essa, mas beleza. Então bora.
Então, só para finalizar o programa, já estava falando, né, do Dia das Mães. Esse domingo foi o Dia das Mães, dia 10 de maio, aniversário da minha mãe.
Oh, parabéns.
Mas só que minha mãe, ela não compartilha a mesma paixão que eu. Ela, infelizmente, é uma corintiana não praticante.
Menos mal.
Mas há 17 anos atrás, pela final do Campeonato Paulista, o São Paulo recebia o Corinthians na partida de volta, essa que seria também a volta do Rei Raí. E o Hugo queria dar uma palavrinha.
Você já vai encerrar o programa?
Já vamos encerrar.
Posso mandar um abraço aqui antes de encerrar?
Sim.
Quero dar um abraço pro meu amigo Hugo, que tá na escuta aí, o Xará, que amanhã vai estar lá no jogo também. Só porque tá aqui na escuta, tá vindo bastante. Só deixar um abraço para ele aí, pro Hugão, pro Xará. É isso.
Ok, o Cururu tem alguma consideração final?
Não, nenhuma, só queria mais uma vez agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês na Central 3 e com muito otimismo e feliz pelo São Paulo finalmente ter acordado no momento importante da Libertadores.
Biglia?
Isso aí, Matias, também muito contente de voltar aí pro VVT, fazendo duas edições que eu não participava e é bom voltar num momento diferente. O começo do VVT foi muito difícil aqui com o São Paulo muito mal. Cada vez mais deprimente vir aqui falar do São Paulo no começo do ano. Mas agora o São Paulo se assentando e vamos ver se amanhã a gente repete aquele placar de 2010, né? Que o São Paulo bateu o Cruzeiro por 2-0 nas quartas de final, com o gol do Hernanes e do Dagoberto, né? Então, eu deixo essa lembrança aí que amanhã vem uma bela vitória pro Tricolor embalar nessa Libertadores. Grande abraço a todos, hein?
Um abraço.
Então, vamos fechar o programa aí. Ouvindo a reportagem daquela vitória por 3-1, inesquecível, volta do Raí, despedida do Denilson, o apogeu do França, enfim, bastante motivo para comemorar. Então vamos ouvir aí São Paulo 3, Corinthians 1, São Paulo campeão paulista de 1998, e a gente se encontra na próxima terça-feira, como sempre, às 7h30, aqui pelas ondas da Central 3. Vamos, vamos, Tricolor, vamos São Paulo, carajo!
Vamos!
Vermelho, preto e branco, era dia tricolor, dia de matar as saudades de Raí. 5 anos depois, ele estava de volta. E tão à vontade que nem a contusão de Márcio Santos logo no início do jogo diminuiu a força de quem precisava vencer para ser campeão. França toca de cabeça e Raí faz 1-0 São Paulo. Raí meteu a cabeça! Gol! Do outro lado, o Rogério só teve trabalho no segundo tempo. Se deu bem no primeiro lance. Mas não teve como pegar o belo chute por cobertura do atacante Didi.
Bateu pro gol! Gol!
O empate era tudo que o Corinthians precisava. Mas esqueceram de avisar a França e Raí. Numa linda tabela da dupla, França botou outra vez o São Paulo na frente. Denilson escapou pela esquerda e tocou para a França. O artilheiro do Paulistão girou, fez o 12º gol no campeonato e garantiu o título do São Paulo. 3-1. Festa São Paulina, choro e reclamação do Corinthians.
Quando a gente empatou o jogo ainda, ficou tocando para trás, não tem que tocar para frente.
Denilson também chorou. Ele não queria ir pro futebol espanhol sem ser campeão pelo São Paulo.
Vocês não sabem como eu pedi a Deus para isso acontecer.
Voltar na hora certa, no momento certo, pro time certo. É, tudo isso mostra que eu tenho sorte e pé quente.
Eu nunca tinha jogado com ele, mas parece que a gente tinha jogado há tanto tempo junto.
Joga, imagina a hora que tiver, né?
Imagina quando começar um campeonato, jogar um campeonato completo, né? Aí vai ser show.
Ele seria o campeão de qualquer forma, mas obrigado de toda maneira.
Thank you.